בעזרת השם, דף סמך ח', סטטוס של עבודה זרה, עולה פסועה, בייבין זה נובו דף, שלום עליכם. סטמוס דף סמך ח', נקוורטני המרולה, מחלוקת שהשביח ולבסוף פגם, אבל פגם העיקר, הדברי הכל מותר. אינו זו שיעור פסלום הג'יסקוסו, מתרבי מידי רבי שמעון, הוא אסון טועה, כי הוא אלמנטו פרויבידו, סמיסטורו כמו אלמנטו פרמיצ'ידו, קונדקי פסוע פוג'י קומר, קונדקי נאו. Vimos uma discussão entre Bimir e Abishimon. Explica Ula essa discussão. Vamos ver uma outra explicação na sequência. A discussão é, num caso que o alimento proibido se misturou com o alimento permitido, no momento da mistura contribuiu com um gosto bom ao alimento permitido, e depois a situação mudou e o gosto ficou ruim. Então, fala, nesse caso, Rabi Meir e Rabi Shimon discutiram. Conforme Rabi Meir, é proibido comer essa mistura. Porque no momento que a mistura aconteceu, o alimento ruim contribuiu com um gosto bom. Depois, contribuiu com um gosto ruim. A situação mudou. Mas, no momento da mistura, contribuiu com um gosto bom. Falou Rabi Meir, se recai uma proibição sobre essa mistura, e é proibido comer. E Rabi Shimon discute com Rabi Meir e diz que não, na prática agora que a situação mudou, o alimento ruim, proibido dá um gosto ruim à mistura, então é permitido comer. Mas numa situação que o alimento proibido deu um gosto ruim no alimento permitido no momento da mistura já, fala agora, todos concordam que é permitido comer essa mistura. Mas a gente viu, a Torá proíbe que o judeu tenha proveito, tenha prazer de algo proibido. Mas, nesse caso, que já no momento da mistura, o alimento proibido dava um gosto ruim ao alimento permitido, então é permitido comer conforme todas as opiniões. Assim explica a Ula. Eite ver a fraga Lula. Pergunta a fraga para Ula. Yain shenafal letoch adashim, bechomet shenafal letoch grisin, assur, vinho do goi, caiu num cozido de lentilhas. Ou vinagre de vinho do goi caiu num cozido de favas. Assur, falta na cama, é proibido comer isso. E o Shimon atira, o Shimon diz que é permitido. Fala, Raga. Ve'aha de pagamei karao. O plique. Nesse caso, aparentemente, o vinagre de vinho do goi deu um gosto ruim ao cozido de favas já do princípio. No momento que a mistura aconteceu, e mesmo assim, Tanakama discutiu com o Rabi Shimon, não com o Ula. Ula tinha dito que nesse caso todos concordam que é permitido. Amarula, Haga, Lomeida, Yada, Maika, Amri, Rabaran, Tiufta, Kamoti, fala Ula. Rav Haga nem entendeu o que os sábios disseram, ele vem perguntar. Rabi Maiaskine, que gosta na fala, Tor Grisim, Tsurenim, Vertiham. Fala Ula, o caso dessa braita é que o vinagre de vinho do goi caiu no cozido de favas, enquanto o cozido estava frio. Nesse momento, o vinagre deu um gosto bom à comida. Depois a situação mudou e ferveram esse cozido. Aí o vinagre dá um gosto ruim ao cozido fervido. Nessa aqui, Mishishbiya começou a pagar, Belsur. Então falou nesse caso que no meio da mistura o vinagre deu um gosto bom. Estava frio. Depois deu um gosto ruim porque ferveram a comida. Esse é o caso de discussão que está na câmera, Bishimon. Mira, Bishimon, fala Ula. Essa é a primeira opinião. Vela Biuchan, Marabiuchan discute. Bepolgeme e Kara Machloket. A discussão entre Rabi Meir e Bishimon é no caso que o alimento proibido deu um gosto ruim ao alimento permitido já no momento da mistura. Nesse caso também, Rabi Meir diz que é proibido comer. Bishimon diz que é permitido. E vai perguntar aos sábios. Bepolgeme e Kara Machloket avalishbiu, aprovação pagam de virar colassum. O que Biuchan veio dizer? Que a discussão é nesse caso que o alimento proibido deu um gosto ruim já no momento da mistura. Esse é o caso do debate. Mas num caso que deu um gosto bom no momento da mistura e depois deu um gosto ruim, a situação mudou, todos concordam que é proibido? Será que é isso? Ou Dima, Benzum, o Benzum, ou talvez a discussão é nesses dois casos. Tanto num caso que no momento da mistura deu um gosto ruim, ou num caso que no meio da mistura deu um gosto bom e depois a situação mudou e deu um gosto ruim. Como fica isso? Tem que ficamos na dúvida. Amram, fala Amram, Efshar ita leadra biuchan velotana matnitin, Será possível que Rabi Yohanan tem razão e as Mishnah não mencionaram essa discussão de Tamle Pgam? Na Fak Dag Veashkar, Rav Amram ele pesquisou e ele encontrou uma Mishnah assim: Seor Shel Chulin Shenafal Etoch Haissa Veshbo Kedei Lahmitz. Seor é uma massa bem fermentada que serve como fermento para outras massas. Foi fermentada demais e serve agora como fermento. Então, vamos chamar de fermento para simplificar. Seor Shel Chulin Shenafal Etoch Haissa Veshbo Kedei Lahmitz. Fermento laico, chulin, permitido, caiu dentro de uma massa e a quantidade de fermento era suficiente para fermentar a massa inteira. Veichmitza, isso aconteceu. Veacharkech nafal seor shel truma ou seor shel kilei akerim. Na sequência, uma outra quantidade de fermento proibido dessa vez. Fermento proibido seria que essa massa é truma, oferenda para o kohen, somente o kohen pode comer. Ou de Kilei Akerem, foi feito com cereais que foram plantados dentro de um vinhedo. Mistura de espécies, proibido ter proveito das uvas e também desses cereais. Fizeram um fermento disso. E esse fermento caiu nessa massa, que já estava fermentada por força do fermento permitido. Veshbok de Lachmitz. Então, revisando. Fermento permitido caiu na massa e fermentou perfeitamente. Depois caiu um fermento proibido nessa massa e fermentou a mais. E a massa azedou. A surfata na cama é proibido comer essa massa. E a Bishimon Matira Bishimon diz que é permitido. Fala Vamram, Veacha de Pgamei Karam, o plique. Nesse caso, quando o fermento proibido caiu na massa, só prejudicou a massa. Porque a massa estava na medida certa de fermentação, estava no ponto. O fermento proibido caiu depois e fermentou a mais e azedou a massa. Então, mesmo assim, Tanakama diz que é proibido comer essa massa. E Rabi Shimon diz que é permitido. Então, fala, vamos, se vê dessa Mishnah, o que diz Rabi Yohanan, que se o alimento proibido se misturou com o alimento permitido, já no momento da mistura, contribuiu com um gosto ruim. Existe a discussão entre Tanakama e Rabi Shimon nesse caso. Tanakama vai com o Rabi Mir, que é proibido, e Rabi Shimon permite. Será que é uma prova para Rabi Yohanan? Amar a bizera, fala a bizera que não. Shane isahu veroya lechame abakama isot acherot. Fala a bizera que não tem prova daqui. Pode ser que sim, vinagre de vinho do goi caiu nesse cozido de favas fervendo e só prejudicou o gosto. Pode ser que todos concordam que é permitido comer. Nesse caso da massa, que Tanakama proibiu comer, é diferente, fala a bizera. Porque não necessariamente a gente vê uma massa que fermentou demais como um estrago. Porque essa massa agora serve para fermentar outras massas. A pessoa tem agora fermento. Seor. Então, não necessariamente isso é visto como um estrago. Por isso, fala Tanakama que é proibido comer essa massa. É proibido usar essa massa como fermento também. Ele me chamou, permite. Então, não tem prova. Tash, uma outra prova da Braita. Seor shel truma, vesher chulin, shenaflu letoch haissa, tinha uma massa não fermentada. Caiu ao mesmo tempo fermento permitido e fermento proibido. E fermentaram a massa demais. A Sur fala que mesmo assim é proibido comer essa massa. Rabi Shimon Matir, Rabi Shimon diz que é permitido. Vamos ver essa braita, depois vamos revisar analisando. Na fal shel trumatrila divrei akol asur. Se tinha a massa e primeiro caiu o fermento proibido e fermentou a massa no ponto certo e depois caiu o fermento permitido, todos concordam que é proibido comer essa massa. Também isso vamos explicar. Na fal shel chulin veacharkev na fal shel truma ou shel kilei akerem asur. Se primeiro caiu o fermento permitido, fermentou a massa no ponto certo. Depois caiu o fermento proibido e azedou a massa. Tanakama diz que é proibido comer essa massa. Rabi Shimon diz, Mati é permitido. Então analisa aqui a Gemara. Ve'aha de pgamei kara. Oplique. Olha só o último caso da Braita. Primeiro caiu o fermento permitido e fermentou a massa na medida certa. Depois caiu o fermento proibido e só estragou a massa. Fermentou a massa azedou. Nesse caso que a mistura aconteceu, O alimento proibido só prejudicou o gosto. E mesmo assim, Tanakama discute com Rabi Shimon. Tanakama diz que é proibido comer. Rabi Shimon diz que é permitido. Então você vê, como Rabi Yochanan diz, que Rabi Mir e Rabi Shimon discutiram nesse caso, que mesmo se no momento da mistura o alimento proibido prejudicou o gosto, mesmo assim Tanakama diz que é proibido comer e Rabi Shimon diz que é permitido. Mechitema Achinami, viramos a página aqui de Rabzira. Talvez você venha rejeitar essa prova. Como o Rebizeira explicou, o Rebizeira tinha dito antes que não necessariamente a gente vê, considera uma massa que fermentou demais como um estrago. Porque essa massa agora virou o seor, virou uma massa que é capaz de fermentar outras massas. A pessoa agora tem fermento. Então, talvez por isso o Tanakama diz que é proibido comer e usar como fermento, porque na prática isso não é visto como um estrago tão grande. Não tem prova que se, digamos, vinagre de vinho caiu numa comida e estragou a comida já no momento da mistura, que Tanakama vai proibir, porque isso é um estrago. Tashma Miseifa, então, fala, mas olha só a sequência. Hayayin shenafal etoch hadashim, vechomer shenafal etoch grisim. Vinagre de vinho do goi caiu dentro do cozido de favas, ou vinho do goi caiu dentro de um cozido de lentilhas, assur, fala Tanakama, é proibido comer isso. Vira Bishimon, Matira Bishimon, permite. Vira Achinami de Pgameikar, o pligue. Aqui também, o alimento proibido prejudicou o alimento permitido. E mesmo assim, Tanakama discutiu com o Rabi Shimon, Tanakama proíbe. Então daqui a frente temos uma prova para Rabi Yochanan, que esse é o caso do debate. Vira Tema Achinami que deixa na Lula de Rav Chaga. Talvez você me responder como o Ula falou para Rav Chaga, como a gente viu antes, que Shesbeu Rubassov Pagam. Que o caso aqui é que o vinagre de vinho do goi, vinagre proibido, caiu no cozido de favas enquanto estava frio. E nesse momento melhorou o gosto. Depois ferveram o cozido, e aí o vinagre prejudica o gosto. Então, talvez vai me dizer que esse é o caso do debate. Mas num caso que o cozido de favas já estava fervendo, aí caiu o vinagre, talvez todos permitem. Falam, me pli. Não é esse o caso do debate. Por causa da outra lei da Braita. O outro caso é que primeiro caiu na massa, fermento proibido, e fermentou a massa na medida certa. Então, nesse momento, o fermento proibido melhorou o gosto da massa. Depois, caiu o fermento permitido lá, e o gosto da massa se prejudicou. E a Braita diz que nesse caso, todos concordam que é proibido comer. Então você vê, num caso que primeiro o gosto melhorou e depois piorou, não tem discussão, os sábios proíbem, pelo menos os sábios da Braita. Então o debate entre Tanakama e Rabi Shimon, ou Rabi Meir e Rabi Shimon, é no outro caso que quando o alimento proibido se misturou com o alimento permitido, já prejudicou o gosto. Esse é o caso do debate, como disse Rabi Yochanan. Fala com a Anitlata Babi de Ktani Lamari. Por que a Braita tem que dizer todas essas leis? Mishnah Baba de Seifa, Kamash Malve Pogeme e Kara Machloket. Tudo bem, a última lei. Que um vinho do goi se misturou com um cozido de lentilhas, ou vinagre de vinho do goi que se misturou com um cozido de favas e já prejudicou o gosto já do princípio. Então, a Braita vem nos dizer que nesse caso tem discussão. Tanakama proíbe e Rabi Shimon permite. Metziata nami shbiach lomassof pagam divrei kol asur. A outra novidade da Braita é o caso intermediário, que primeiro caiu o fermento proibido e fermentou a massa na medida certa, então o gosto estava bom. Depois caiu o fermento permitido e piorou o gosto da massa. A massa azedou e a Braita veio dizer que nesse caso todos concordam que é proibido comer. Tanakama e Rabi Shimon proíbe. Porque no princípio o gosto da massa estava bom por força do fermento proibido. E Larissa da Maria, a questão é por que a Breda tem que falar a primeira lei. O primeiro caso era que caíram ao mesmo tempo uma quantidade de fermento permitido e outra quantidade de fermento proibido. E fermentaram a massa demais. E Tanakama e Rabi Shimon discutiram. Para quem dizer esse caso? Rasta uma ceifa de louca mais claro. Hasse Rabanan, Reisha de Kamash Mibaya? Pergunta: se no último caso da Braita, que o vinagre de vinho do goi caiu no cozido de favas e piorou o gosto já no momento da mistura, você entra na cama, proíbe comer isso. Então, muito mais nesse caso que as duas quantidades de fermento caíram na massa, uma quantidade permitida, a outra proibida. Nesse caso, no princípio, o gosto melhorou, porque a massa chegou no ponto certo de fermentação e depois passou. Então, é óbvio que nesse caso a Tanakama vai proibir. Se num caso que já no princípio, no momento da mistura, o gosto imposto pelo elemento proibido foi um gosto ruim, mesmo se Tanakama proíbe, muito mais no caso que no princípio o gosto era bom e depois ficou ruim, que Tanakama vai proibir. Então, por que a Abaye tem que mencionar o primeiro caso? O primeiro caso não vem falar alguma novidade sobre a opinião de Tanakama, mas sim sobre a opinião de Rabi Shimon. Que o quê? Vahikamre leira banana de Rabi Shimon. Assim os sábios disseram para Rabi Shimon. Isazur eu yale achmit beshteshao. Migaram rachet achmit beshahat. Isur. Falou Tanakama para Rabi Shimon o seguinte. Revisando. Fermento permitido e fermento proibido caíram ao mesmo tempo na massa. E a massa ia demorar 2 horas para fermentar. E demorou 1 hora para fermentar e chegou no ponto certo. Falou Tanakama. Quem foi responsável por essa aceleração da fermentação? O fermento proibido. Então, por que você permite a pessoa de comer essa massa? Na prática, a massa chegou no ponto certo de fermentação mais rápido por causa do fermento proibido. Rabi Shimon, que se esbirrou, Shneem, esbirro. Que se pagou, Shneem, pagou. Fala Rabi Shimon que não. Temos 2 quantidades de fermento que causaram que essa massa fermente mais rápido. O fermento proibido não foi mais responsável do que o fermento permitido, então é permitido comer. Pergunta para Rabi Shimon de Tzitare, Veterve e Surbeada da Develitza. Por que Rabi Shimon não fala o seguinte? Temos 2 quantidades de fermento, uma quantidade permitida, a outra proibida, que foram responsáveis juntos para fermentar a massa mais rápido. Por que Rabi Shimon não fala que é uma quantidade só de fermento, composta por fermento proibido também, então é uma quantidade só de fermento proibido, que causou que a massa fermente mais rápido, na metade do tempo? Por que Rabi Shimon diz que são 2 quantidades de fermento independentes, uma proibida, outra permitida, e é permitido comer essa massa? Ele não ia falar, pergunta aqui a Gemara, que é uma quantidade só de fermento grande, que foi responsável para fermentar a massa mais rápido, e essa quantidade grande é proibida, porque é composta por fermento proibido. E Rabi Shimon deveria proibir essa massa. Rabi Shimon diz que não, é uma quantidade proibida, outra quantidade independente permitida. A quantidade proibida não foi mais responsável do que a quantidade permitida, então é permitido comer. Por que ele fala dessa forma? Rabi Shimon também, da Marafiru e Surve e Sur Namiro Mitzarfi. Rabi Shimon próprio sustenta que mesmo 2 alimentos proibidos não se somam. Detalhe como fala essa braita. Haorlam e Kilea Kere Mitzarfi. Então, uma pequena introdução. Sabemos que Orlam são os frutos da árvore nos 3 primeiros anos do plantio. O judeu não pode ter nenhum proveito desses frutos. Kilea Kerem é alguma comida que foi plantada num vinhedo. É proibido comer as uvas desse vinhedo e também do outro alimento, porque é uma mistura de espécies. No caso da Braita aqui, digamos que temos uma maçã de Orlá, dos 3 primeiros anos do plantio, e uma maçã de Kilea Kerem, que se misturaram com 200 maçãs permitidas. Então a lei é que se temos uma maçã só de Orlá que se misturou com 200 maçãs permitidas ou mais, então é permitido comer todas essas maçãs, porque essa maçã de Orlá passou pelo Bitur, a importância foi cancelada perante as 200 maçãs permitidas dessa mistura. A mesma coisa se aplica com uma maçã de Kilea Kerem. Se se mistura com 200 maçãs permitidas, tudo é permitido. A maçã de Kilea Kerem foi cancelada. O caso da Braita é que 2 maçãs, uma de Orlá, outra de Kilea Kerem, se misturaram com 200 maçãs permitidas. Como fica ali? Fala Tanakama, na prática temos 2 maçãs proibidas. Tanakama soma uma maçã proibida com a outra, temos 2 maçãs proibidas. e temos só 200 maçãs permitidas. Não temos 200 para cada maçã. Temos duas maçãs proibidas que precisariam de 400 maçãs permitidas para cancelar essas duas. Se 200 cancela uma maçã, 400 cancelam duas maçãs. Não temos 400, temos só 200. Estou falando na cama. As duas maçãs proibidas se somam e é proibido comer todas essas maçãs. A Bishamon Hermit Serafim fala a Bishamon que não. São duas proibições diferentes. Temos Orlá e temos a outra maçã de quem vai a querer. Não são duas maçãs proibidas. É uma maçã proibida e outra maçã proibida. As duas maçãs são independentes. Não se somam porque são duas proibições diferentes. São duas espécies de proibições distintas. Fala Bishamon, temos 200 maçãs permitidas para cancelar a maçã de Orlá. E temos 200 maçãs permitidas para cancelar a maçã de Kilayaker, então é permitido comer tudo. Então o que se vê aqui, conforme Rabi Shimon, mesmo dois elementos proibidos, se são duas, de duas proibições diferentes, não se acrescentam, não se combinam, não são mitzarfim. Então muito mais no caso de antes, do fermento permitido e do fermento proibido, que não vamos considerar como uma quantia só de fermento grande, porque são duas espécies diferentes, uma é permitida, outra é completamente proibida. Então, não se somam. Por isso disse Rabi Shimon, não podemos dizer que a quantia de fermento proibido foi mais responsável para fermentar essa massa rapidamente mais do que a quantia permitida de fermento. Então, é permitido comer essa massa. Na prática, a massa está azeda. Continuamos. Um rato caiu dentro de um barril de cerveja. O rato morreu lá e alterou o gosto da cerveja. O Shichra Rav proibiu os judeus de comer, de beber essa cerveja. A Bruna era a banana de cabeça Rav Sheshet, nem uma caçava no tetano de Kamasur. Falaram os sábios para Rav Sheshet, por que Rav proibiu a pessoa de beber essa cerveja? O rato morto impôs um gosto ruim à cerveja. Então, talvez Rav sustenta que também nesse caso é proibido beber essa cerveja. Será que Rav fixa a lei como Rabi Meir? Amado Rav Sheshet be'alma savara no tentam lipgam mutar. Vaha chidush. Fala Rav Sheshet que não. Uma situação normal, Rav sustenta que se o alimento proibido contribuiu com um gosto ruim à mistura, é permitido comer. Aqui no caso do rato é uma lei diferente. Por que chidush? É uma situação inovadora. Por quê? Da mimas mais, obedir in sheminei, afilu achasen achmana. Fala Rav Sheshet o fato que a Torá proíbe o judeu de comer um rato, outro animal rastejante, é uma situação inovadora, porque a natureza da pessoa normal já repugna comer um animal rastejante. Então, a questão é por que a Torá tem que proibir o judeu de comer um rato se nenhuma pessoa normal comeria um rato? Então, a Torá veio proibir para dizer que eu tenho uma lei nova aqui. A proibição de comer animais rastejantes tem leis diferentes do que o resto da Torá. Isso que a Torá veio falar. Portanto, fala Rav Sheshet, uma situação normal, um alimento proibido normal, que contribuiu com um gosto ruim à mistura, é permitido comer. Mas no caso do rato, que tem leis diferentes do que o resto da Torá, mesmo que o gosto do rato é um gosto ruim à cerveja, é proibido beber essa cerveja. Falaram os sábios para Rav Sheshet. E lá meata, se Rav Sheshet tem razão, ele diz. Ele também lá veio a vez. Então, se essa situação do rato é uma situação inovadora, então um rato morto deveria impurificar a pessoa que encostou, tanto se o rato está úmido ou seco. Uma carcaça normal de um animal impurifica a pessoa que encosta se está úmido, não se está seco. Mas Rav Sheshet disse que a lei do rato ou outro animal rastejante é uma lei inovadora, diferente do que o resto da Torá. Então um rato morto deveria impurificar a pessoa que encosta, mesmo se está seca. Por que a Mishnah fala que não? Metamim lachim, ben metamim mevashim. Disse a Mishnah que um rastejante morto impurifica se a carcaça está úmida, não seca. Então, falaram os sábios para Rav Sheshet, se vê daqui que a lei do rato não é diferente do que a lei de outros animais? Conforme a pergunta de vocês, eu tenho uma outra pergunta. A pessoa por natureza também não quer encostar no sêmen masculino. Mesmo assim, a Torá fala, não encoste no sêmen masculino, porque impurifica. Então, a questão é a mesma. Por que a Torá tem que dizer que o judeu não deve encostar no sêmen masculino se a pessoa por natureza já repugna isso? A mesma coisa de antes. Por que a Torá tem que dizer que o judeu não deve encostar num rastejante morto se a pessoa por natureza já repugna isso? Então, fala, Sheshet, conforme esse raciocínio, o sêmen masculino deveria impurificar tanto se está úmido ou seco. Porque a Torá veio dizer, não encoste no sêmen masculino. Isso é uma situação inovadora, a Torá não teria que me falar isso. Eu, por natureza, já repugno encostar. Então, lá também, com relação ali do Shirvat Zena, o sêmen masculino deveria impurificar tanto se está úmido ou seco. Porque a Mishnah fala que não, mas também lá em Ber, mas também em Bechim. A Mishnah diz que o sêmen impurifica se está úmido, não se está seco. Então fala, Sheikh, o que você vai me dizer? Shikhvat Zera Amarachman, Beruyale Azria. A Torá diz que Shikhvat Zera impurifica. O sêmen impurifica porque é capaz de Leazria, é capaz de fecundar. A pessoa que encosta no sêmen úmido se impurifica, porque esse sêmen é capaz de fecundar. Não se está seco. Assim também, quando a Torá fala que um rastejante morto impurifica, se trata se está morto da forma que morreu, ou seja, que está úmido. Não se a carcaça se alterou, se secou, não impurifica mais. Matiflar Hashem Benarda. Perguntou Hashem de Nárdia. O mi mais, como você pode me dizer que um rato é algo repugnante para comer? Nas mesas dos reis se servem ratos. Fala, sabe que não tem nenhuma contradição. Fala, Chiminardia, o que servem na mesa dos reis não é o rato da cidade. O rato da cidade realmente é repugnante para qualquer pessoa comer. O rato que a gente chama de rato hoje em dia. O que serve na mesa dos reis é algo que eles chamavam de rato, rato do campo, que na verdade é o esquilo. Não é algo repugnante nas pessoas comerem um esquilo. Amarava falava, irreta. Além final, no tenta mutar. Se o alimento proibido dá um gosto ruim à mistura, é permitido comer. Disse Rava, que não sabe qual é o motivo de Rava, por que Rava proibiu as pessoas de beberem essa cerveja com o gosto do rato. E Bichon de Kassavar não tenta brigar uma surda, leite e reta cavate. Talvez Rav sustenta que mesmo se o rato impôs um gosto ruim à cerveja, é proibido beber essa cerveja, mas a lei não é assim. Rav talvez fixou a lei como Rabimi, mas a lei não é assim. E Bichon de Kassavar não tenta brigar mutar, veachbara bexich rasbuch e mashbach. Fala Rav uma outra possibilidade. Rav proibiu a pessoa de beber essa cerveja, porque Rav sustentava que esse rato morto deu um gosto bom à cerveja. Então, talvez por isso Rav proibiu. Então, não está claro qual é o motivo de Rav. De qualquer forma, se o alimento proibido se mistura com o alimento permitido e contribui com um gosto ruim, é permitido comer. Isso eu falei, agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma outra lei interessante que acontece se o rato caiu dentro do vinagre. E vamos ver uma nova Mishnah que volta a se tratar das leis do vinho do goi com muito mais novidade. Até, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.